Na semana passada nós introduzimos o texto do Gabriel Delany, não é isso?
Oui, la semaine dernière, nous avons introduit le texte de Gabriel Delanne, n'est-ce pas?
Depois o meu texto, O que é o Filosofar Espírita, que até o Michael disse que era um texto um pouco mais complexo, mas ele introduz o pensamento vigente, atual, com as crises que o mundo atravessa.
Et ensuite, c'était le texte, mon texte, et qui, tu te rappelles, Michael, tu as trouvé un peu plus complexe,
Ah
hein, parce
oui.
qu'il parlait de la philosophie, un texte qui introduit les conflits, tous les défis, tout ce qui, actuellement, dans l'actualité, nous vivons.
Depois, falamos um pouquinho sobre a conferência de Léon Denis, não é? Até que ele chegou a comentar alguma coisa.
Nous avons parlé de la conférence de Léon Denis. Tu avais fait des commentaires, hein, Michael?
E depois passamos rapidamente sobre os textos que fazem parte dessa página introdutória do curso propriamente dito.
Dans la troisième partie, qui parle de ce travail dans le site.
Então, o importante, Mara, é que todos entendam o seguinte: desde Kardec, aconteceram alguns textos, alguns estudos que foram feitos por pessoas aqui do movimento espírita brasileiro, e a gente tem que fazer uma seleção muito grande de tudo que possa ser útil e daquilo que não é útil, vamos dizer assim, aquilo que corresponde ao pensamento espírita, daquilo que corresponde ao pensamento de cada autor. Então, o importante é a gente seguir a sequência do espiritismo e não o pensamento especificamente do autor.
Et c'est très important de comprendre, de savoir qu'après Allan Kardec, il y a eu beaucoup d'écrits. Il y a eu une grande quantité d'écrits qui ont été réalisés par divers auteurs. Très important de les étudier.
Mas antes que a gente possa continuar, nós esquecemos a nossa prece.
Avant de démarrer cette étude, nous allons commencer, si vous êtes tous d'accord, par une prière.
Então, mais uma vez, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, em agradecimento profundo a todas as bênçãos que recebemos nessa encarnação.
Encore une fois, nous allons élever notre pensée à Dieu et avec une immense gratitude, nous remercions pour toutes les bénédictions, tout ce que nous recevons de bon.
Agradecemos imensamente a esses espíritos queridos, protetores, do Espiritismo.
Nous remercions infiniment aux esprits protecteurs du spiritisme, ces esprits amis.
Isso, espíritos que protegem a humanidade, incentivando-a ao bem.
Les esprits qui protègent l'humanité, qui l'incitent au bien.
Que estimulam as boas atitudes e os pensamentos éticos, morais, entre todos.
Qui incite et la vertu, le comportement moral correct entre tous, l'éthique.
Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso querido irmão, e aos benfeitores espirituais por este trabalho.
Nous remercions notre Père, Jésus, notre frère, et aux bienfaiteurs spirituels de ce travail. Qu'ainsi soit-il. Grâce à Dieu. Merci. Merci, Sophie.
Muito bem. Então, como nós estávamos dizendo anteriormente, alguns autores são dignos, não sei se seria bem a palavra dignos, mas alguns autores são mais confiáveis do que outros.
Comme nous disions avant, et quelques auteurs, ils sont, on pourrait dire, font plus confiance que d'autres.
Isso. Um desses é o professor José Herculano Pires.
Il y a quelques-uns plus sérieux que d'autres. Et nous pouvons citer le professeur José Herculano Pires.
Que, dentre outros, desenvolveu muito bem o pensamento espírita. Quando eu digo que ele desenvolve muito bem o pensamento espírita, é que ele, nas obras dele, ele não contradiz nada o espiritismo.
Il a développé d'une manière excellente la pensée spirite. Quand je dis qu'il a développé, je veux dire par là que dans ses écrits, dans ses livres, il n'est pas allé contre les fondements de la doctrine spirite.
É, por que que eu digo isso? Porque aqui no nosso país atualmente, aqui no Brasil, nós temos várias formas de interpretação do espiritismo.
Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, actuellement au Brésil, nous avons plusieurs façons d'interpréter le spiritisme.
E eu creio que seja muito importante que nós resguardemos o pensamento espírita dentro de uma correção, não só disciplinar, mas ao mesmo tempo que o pensamento espírita seja preservado nas suas bases.
Je crois que nous devons protéger les enseignements spirites, nous devons en quelque sorte les préserver de toutes sortes d'idées.
Com o decorrer desses encontros, eles vão entender melhor, viu, Mara, o que eu quero dizer.
La continuité de nos études, vous allez comprendre beaucoup mieux ce que je vous dis aujourd'hui.
Bem, não sei se eu cheguei a falar na vez passada, não me recordo muito bem, mas eu acho que eu cheguei a citar a síntese conceptual do próprio professor Herculano Pires.
Oui.
Eu falei, né?
Oui. Elle demande si la semaine dernière, si elle avait parlé de la synthèse conceptuelle du professeur José Herculano Pires. Michael.
Então, o que que pretende assim, ele faz um estudo, vamos dizer assim, um estudo universal do desenvolvimento do pensamento até chegar ao espiritismo.
Avec cette synthèse conceptuelle, il va développer les enseignements de la pensée humaine jusqu'à l'arrivée du spiritisme.
Então, eu vou ler aqui alguns trechos desse artigo que ele escreveu e que fez parte de uma edição de 100 anos do Livro dos Espíritos em 1957.
Je vais lire quelques paragraphes, un texte qu'il a écrit et qui fait partie d'un hommage. C'était l'anniversaire des 100 ans du Livre des Esprits 1957.
Esse texto eu coloquei agora no site, aí oportunamente vocês podem dizer para o francês. Ele é um texto tanto quanto longo, viu? Eu vou ler somente uma pequena parte, mas ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete páginas.
Elle vient de mettre ce texte dans le site. À un moment ou l'autre, nous pouvons, à partir de maintenant, le traduire si nous souhaitons. Elle va lire des parties, mais c'est un texte assez long qui a à peu près 7 pages.
Muito bem, voltando então, eu vou fazer um resumo naturalmente, né, desse texto. Ele começa dizendo: cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações.
Il démarre comme ça. Chaque époque de l'humanité commence par une synthèse conceptuelle de l'évolution humaine.
A Bíblia é a síntese da antiguidade.
La Bible est la synthèse de l'Antiquité.
O Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico.
L'Évangile est la synthèse du monde gréco-romain judaïque.
E o Livro dos Espíritos é a síntese do mundo moderno.
Et le livre des esprits, c'est la synthèse du monde moderne.
Mas como cada síntese,
Mais
mas ele
comme chaque synthèse.
não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada,
N'apporte pas seulement les résultats de l'évolution réalisée,
porque encerra também os germes do futuro.
parce que il possède le germe de l'avenir.
É na fíndis evangélica que temos que considerar a presença de Jesus.
C'est dans la synthèse évangélique que nous devons considérer la présence de Jésus.
Como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno.
Comme une intervention directe du plus haut,
Para a reorientação do pensamento terreno.
réorientation sur terre.
E graças a essa intervenção,
Et c'est grâce à cette intervention
que os princípios evangélicos passam diretamente,
que les principes évangéliques passent directement
sem necessidade de readaptações ou modificações,
sans la nécessité aux réadaptations, aux changements,
em sua pureza primitiva.
dans sa pureté primitive.
Para as páginas do Livro dos Espíritos,
Pour les pages du livre des esprits,
como as vigas mestras da edificação da nova era.
comme les bibles maîtres de la purification
Da nova era.
de la nouvelle ère.
Será que todos entenderam?
Vous avez tous compris?
Là, jusqu'à présent, oui, ça va.
Sim, Sônia, até o presente, sim.
Deixa eu só
Gabriel também?
perguntar, Manuela, quando tu fala o segundo evangelho, é segundo o Espiritismo, é isso? É o livro?
E, não, eu são os evangelhos. O que
Ah, os evangelhos, tá.
o Herculano Pires ele quer dizer, Isabel, é que cada livro importante, como é a Bíblia, os evangelhos e o livro dos Espíritos, são um marco de uma nova fase da civilização.
Belle demande si, dans ce qui Sonia a expliqué, c'est le faire référence à l'évangile selon le spiritisme. Ce n'est pas l'évangile selon le spiritisme, mais nous parlons des évangiles. Et tant la Bible comme les évangiles, comme le livre des esprits, vont marquer des époques, des périodes.
Ok?
Ok.
Michael, ok.
Oui, c'est bon pour moi.
D'accord.
Sinon, je demande, hein, de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est bon.
Ok. Ele disse que se ele não compreender, ele vai perguntar.
Tá bem. Então ele vem com a explicação de cada livro que faz parte da codificação agora.
Vient maintenant avec l'explication de chaque livre de la codification.
O livro dos Espíritos
Le livre des esprits.
não é apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação.
Il n'est pas simplement la base de la codification, ni ce qui va marquer le début de cette étape.
Ele é o núcleo central da codificação.
Il est le noyau de la codification.
Porque do seu núcleo central partem todas as outras obras que compõem a codificação.
Parce que à partir de ce noyau, de son noyau, va partir, va se développer, va être créée toutes les autres œuvres de la codification.
Fazendo comparação com a Bíblia e com os Evangelhos, o núcleo central da Bíblia é o Pentateuco, ou seja, os cinco livros centrais.
En comparant avec la Bible, le noyau de la Bible serait les cinq livres.
O núcleo central dos Evangelhos é o ensino moral de Jesus.
Le noyau des évangiles, c'est l'enseignement moral de Jésus.
E o núcleo do núcleo central do Livro dos Espíritos é que partem as outras obras que eu vou citar aqui agora.
De ce noyau du livre des esprits qui va partir toutes les autres œuvres que je vais commencer à expliquer maintenant.
Então, o livro segundo do Livro dos Espíritos, do livro segundo do Livro dos Espíritos, parte o Livro dos Médiuns.
Du livre des esprits va partir l'œuvre, le livre des médiums.
Isso. Principalmente a parte que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo.
principalement la partie qui va expliquer l'intervention du monde spirit dans le monde corporel.
O livro terceiro do Livro dos Espíritos deu origem ao Evangelho, segundo o Espiritismo.
Le livre 3 du Livre des Esprits a donné origine à l'Évangile selon le Spiritisme.
O livro 4 do Livro dos Espíritos.
Le livre 4 du Livre des Esprits,
chamado Esperanças e Consolações,
appelé Espoir et Consolation,
desse livro saiu o céu e o inferno.
De ce livre est apparu le ciel et l'enfer.
Então, é nesse livro, Céu e Inferno, que são estudados os problemas referentes às penas e às alegrias terrenas e futuras.
Et dans ce livre, Le ciel et l'enfer, qui sont étudiés l'origine des souffrances et des félicités de bonheur de cette vie et dans la vie future.
Eu faço uma pequena observação minha pessoal, é que o Céu e o Inferno, ele começa abrindo esse livro, fazendo uma reflexão filosófica.
Je fais un petit commentaire personnel. Dans ce livre, Le ciel et l'enfer, il va initier un commentaire philosophique.
Ele que eu falo é Allan Kardec, né?
C'est celui de qui je parle, c'est Allan Kardec.
Então, no capítulo primeiro do Céu e Inferno, o capítulo chama-se O Futuro e o Nada.
Le premier chapitre du ciel et l'enfer, qui s'intitule L'avenir et le néant.
Então, nessa primeira parte ele diz assim: nós vivemos, pensamos, agimos, é isso que é positivo, e nós morremos, o que não é menos certo. Aqui ele está fazendo uma referência a René Descartes.
Dans cette première partie, vous voyez, au premier paragraphe de ce chapitre numéro 1, il dit comme ça. Nous vivons, nous pensons, nous agissons, voilà qui est positif. Positif. Nous mourons, ce n'est pas moins certain. Dans ce premier commentaire et dans cette partie-là, il fait une référence à Descartes.
Ao pensamento desenvolvido por ele.
À la pensée développée par Descartes.
No sentido de que, a partir do instante em que nós analisamos o nosso pensamento, nós sabemos que efetivamente existimos.
À partir du moment que nous analysons profondément notre pensée, nous savons que nous existons.
A discussão com René Descartes.
La discussion avec René Descartes
deu origem à teoria do conhecimento acerca do real. O que é o real? É o que eu vejo pelos sentidos, ou existe uma outra forma de realidade que não apenas essa que eu vejo, que eu sinto, que eu toco?
A donner origine à la théorie de ce qui est réel. Et ça veut dire, à partir de ce raisonnement, est-ce que ce que je vois, c'est réel ou pas? Qu'est-ce qui existe vraiment?
Isso. Só como uma ilustração, Mara, eu não sei se vocês tiveram o filme Matrix aí na França.
Seulement comme illustration, est-ce que vous avez eu le film Matrix en France?
On l'a eu, oui. Bon, c'est trop visuel, donc moi je connais pas, mais il existe, oui, bien, il a eu beaucoup de succès d'ailleurs.
Sim, ele teve muito sucesso, Sônia. Eu pessoalmente não vi, diz Mikael, porque ele é muito imagem e para mim não é possível. Ele teve muito sucesso aqui na França, muito.
Eu tô citando esse filme porque ele tem uma cena que é dialogada, não é só imagem.
Je vous cite ce film parce qu'il y a un dialogue.
É um diálogo entre dois personagens.
C'est un dialogue avec deux personnages.
Onde um deles diz ao outro, ele aponta um sofá e ele diz assim: será que esse sofá realmente existe ou não é ilusão sua?
Dans ce dialogue, il y a deux personnages et à un moment donné, il y a un qui dit à l'autre, il y a un canapé à côté. Il pointe son doigt vers le canapé. Il dit, est-ce que ce canapé existe ou c'est une illusion de ta pensée?
Então, tudo isso nos leva a pensar que realmente a nossa vida real não é aqui, nessa dimensão.
Tout cela nous fait penser que notre vie réelle, n'est pas ici dans cette dimension.
Porque se nós vemos, ouvimos, apalpamos, sentimos cheiros, tato, sabor.
Parce que si nous voyons, nous entendons, nous sentons, nous touchons,
Esses são os sentidos que o ser humano aqui na Terra tem, porém.
ça, ce sont les sens et que l'être sur terre, il possède. Mais
Existe um outro sentido muito mais forte do que esse, que são as percepções extrasensoriais.
il existe d'autres sens qui sont beaucoup plus importants, qui sont les perceptions sensorielles.
Então, isso já seria uma prova de que a nossa vida não é material. Existe um outro estilo de vida, uma outra forma de vida, uma outra forma de vida que não nessa dimensão.
Tout cela, c'est déjà une preuve pour nous montrer, nous confirmer que cette existence, cette vie matérielle n'est pas la seule et qu'il existe une autre vie aussi réelle et c'est ce qui nous attend, c'est notre destinée.
E é assim que Allan Kardec desenvolve a primeira parte do Céu e Inferno, quando ele diz: ser ou não ser, essa é a alternativa.
Et c'est ça qui fait Allan Kardec dans cette première partie, dans ce premier chapitre du livre Et le ciel et l'enfer, quand il pose ces questions, être ou ne pas être, telle est l'alternative.
Ser para todo sempre ou nunca mais ser?
Être pour toujours ou ne jamais être.
Tudo ou nada.
Tout ou rien.
Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre.
Nous vivrons éternellement ou tout finira pour toujours?
Vale a pena pensarmos em tudo isso?
Est-ce que ça vaut la peine de penser à tout cela?
E é assim que ele vai desenvolvendo esse capítulo, e é quando ele chega lá na segunda parte que ele conversa com os espíritos.
Il va petit à petit développer toutes ces questions et c'est comme ça qu'il va arriver dans la deuxième partie pour dialoguer avec les esprits.
Isso. Então, esse é um dos livros mais importantes da codificação.
Ce livre est un des livres les plus importants de la codification.
Não só sobre o ponto de vista de filosofia, mas de ciência também.
Pas seulement d'un point de vue philosophique, mais aussi scientifique.
Voltando ao texto do Herculano Pires,
Revenons au texte d'Herculano Pires.
o próximo livro que consta do Livro dos Espíritos é a Gênese.
Le prochain livre qui va apparaître à partir du livre des esprits, c'est la Genèse.
Então, de onde, de que parte do Livro dos Espíritos saiu a Gênese? Dos capítulos 2?
De quelle partie est apparue la Genèse dans le livre des esprits?
3 e 4 do Livro 1?
Du chapitre 2, 3 et 4 du livre 1.
E capítulo 9, 10 e 11 do Livro 2.
Et du chapitre 9, 10 et 11 du livre 2.
Que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra.
Qui traite des problèmes de la genèse et de l'évolution physique de la Terre.
Isso. Então, agora fazendo observação, se a gente for pegar a Gênesis, é um livro bastante diversificado.
La Genèse est un livre très diversifié.
Porque ele fala da cosmologia,
Il parle de la cosmologie,
da cosmogonia
da cosmogonie,
e da parte dos milagres da vida de Jesus.
et des miracles de la vie de Jésus.
Só que se a gente for pensar a Gênesis sob o ponto de vista científico,
Mais si on pense sur la Genèse d'un point de vue scientifique,
que justifica o fato dessa análise sobre o Evangelho e sobre os milagres, porque ele vai dar a ótica científica desses milagres.
Se justifie sur le point de vue des miracles et des faits de la vie de Jésus, parce qu'il va expliquer scientifiquement les miracles réalisés par le Christ.
Então, nós entendemos o porquê que a parte escriturística, a parte bíblica, faz parte de um livro de ciência.
Et c'est pour ça que nous comprenons pourquoi un livre biblique est dans un livre scientifique.
Ok?
Oui,
Bem, o
pode me
próximo.
só perguntar bem rapidinho? Você falou três situações.
Je
A
peux.
primeira, cosmo. A segunda, qual é mesmo?
Cosmologia,
Sim.
cosmogonia,
Esse,
depois a.
cosmogonia. Desculpa a minha ignorância, mas bem rapidinho, o que é isso?
Então, a cosmologia é estudo do universo.
Bel pose la question et je voudrais juste savoir qu'est-ce que veut dire cosmologie.
Isso.
Cosmologia seria o estudo do universo, a origem do universo, né? Do cosmos.
Cosmologie, c'est l'origine de l'univers.
E a cosmogonia seria a origem da vida.
Et
Ah, tá.
cosmogonie, c'est l'origine de la vie.
De uma forma geral, eu não dei uma explicação ampla, ok?
D'une façon plus générale, j'ai donné une explication très très générale.
Obrigada.
Nada. Indo em frente aqui com as explicações de Herculano Pires, então.
On va re retourner aux explications du professeur José Herculano Pires.
Ele acrescenta que, muito embora o Obras Póstumas não faça parte da codificação,
Il rajoute que malgré que œuvre posthume, le livre œuvre posthume ne fasse pas partie de la codification,
porque são os escritos dele, ou seja, o arquivo dele que foi posto em livro por parte dos amigos dele da Sociedade Espírita de Paris.
parce que ce livre il a été fait à partir des écrits d'Alain Kardec, des amis ont rassemblé, ont organisé et après la désincarnation d'Alain Kardec, créé ce livre.
Então, o Herculano Pires chama esse livro de O Testamento Doutrinário de Allan Kardec.
Herculano Pires appelle ce livre le Testament doctrinaire d'Alain Kardec.
Então, ele continua dizendo assim, que a codificação se apresenta, pois, como um todo homogêneo e consequente.
Il continue à expliquer que la codification se présente comme un tout et homogène et conséquent.
Ele diz ainda que essa rápida apreciação da estrutura do Livro dos Espíritos.
Il dit que cette rapide orientation du livre des esprits
Parece suficiente para mostrar que ele é a filosofia espírita, um tratado filosófico espírita.
que le livre des esprits est un traité philosophique
Ok?
spirituel. Ok.
Tá, ele diz o seguinte, que muito embora seja um livro filosófico,
Il explique qu'étant un livre philosophique, le livre des esprits,
ele não se destina, o livro dos Espíritos não se destina a formar escola filosófica.
il ne se destine pas à former une école philosophique ou des écoles
Nem
philosophiques.
conquistar os meios especializados.
Ni conquérir les milieux spécialisés.
Ele está dizendo aqui do meio acadêmico.
Il parle du milieu académique, hein?
Mas apenas a divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla.
Mais seulement divulguer les principes de la doctrine spirite de manière plus large, plus élargie.
Convocando os homens em geral
Et convoquant, invitant les hommes en général.
para o estudo de uma realidade superior,
Et pour l'étude d'une vérité supérieure.
superior a todas as elucubrações do intelecto.
Supérieure à toutes les élucubrations Elucubração de la pensée.
Ela pensei, ok. Então, devemos considerar também que Kardec não era um filósofo.
Nós devemos aussi considérer que Allan Kardec n'est pas un philosophe,
Mas um educador.
mais un éducateur.
Um especialista em pedagogia.
Spécifiquement en pédagogie.
Discípulo emérito de Pestalozzi.
Et disciple de Pestalozzi.
Daí o aspecto antes didático do que propriamente disposição filosófica que ele imprimiu ao livro.
Et là, nous voyons cet aspect fondamentalement didactique avant d'être philosophique.
Este livro dos Espíritos não foi propriamente escrito por ele,
Le livre des esprits n'a pas été écrit par lui.
mas elaborado com as respostas dadas pelos Espíritos às suas perguntas.
Mais élaboré à partir des réponses données par les esprits à ces questions.
Nas sessões mediúnicas,
dans les réunions médiumniques,
com as meninas Baudin e Jaffé.
Avec les filles Baudin et Jaffé.
E mais tarde com outros médiums.
Et plus tard avec d'autres médiums.
Inclusive Irmãs do Fogo.
Et on peut inclure les sœurs Dufaux.
Ele também fala sobre dialética espírita, que é uma expressão filosófica.
Il parle aussi de dialectique spirite comme une expression philosophique.
A dialética espírita é a harmonização dos contrários.
La dialectique spirite est l'harmonisation des contraires.
Se a gente for estudar sobre o ponto de vista filosófico,
si nous allons étudier sur le point de vue philosophique,
as diversas escolas filosóficas surgidas no mundo até hoje,
les différentes écoles qui ont apparu dans le monde jusqu'à aujourd'hui,
discutem entre si,
discutent entre elles,
às vezes isoladamente,
des fois de manière isolée,
E dificilmente encontra um ponto em comum.
E raramente ela encontra des points en commun.
Já visto a própria história da filosofia que mostra isso de uma maneira bastante ampla.
Il suffit de voir l'histoire de la philosophie qui nous montre cela de manière très très large.
Dificilmente nós vemos um filósofo seguindo o pensamento de outro.
Rarement nous voyons un philosophe suivre la pensée d'un autre philosophe.
Por isso que o espiritismo extrai o melhor do pensamento humano.
C'est pour ça que le spiritisme, il va extraire le meilleur de la pensée humaine.
E que tenha coerência e sequência.
Et qui puisse avoir cohérence et continuité.
Voltando ao texto do Herculano,
on va retourner au texte d'Herculano Pires.
Ele diz que o método dialético espírita é o processo natural do desenvolvimento do pensamento.
Ele diz que o processo dialético espírita c'est le processus naturel
do desenvolvimento do pensamento.
Du développement de la pensée.
Emmanuel, certa vez,
Emmanuel, le guide spirituel de Francisco Cândido Xavier, une fois,
comparou o Velho Testamento a um apelo dos homens a Deus.
Une fois, il a comparé,
comment, o Novo Testamento é a resposta de Deus. Emmanuel comparou o Velho Testamento a um apelo dos homens a Deus, o Novo Testamento a resposta de Deus. Você está entendendo que é a Bíblia que ele está falando.
Ele fala, ele faz referência à Bíblia, aos dois partes da Bíblia.
Isso, então a primeira parte da Bíblia é um apelo, a segunda parte da Bíblia é a resposta de Deus.
La première partie de la Bible, c'est la supplique à Dieu. La deuxième partie de la Bible, c'est la réponse de Dieu à travers la nouvelle pensée.
Então, aceitando essa imagem, podemos dizer.
Si on accepte cette image, nous pouvons dire
Que o livro dos Espíritos é a síntese desse diálogo.
Que le livre des esprits est la synthèse de ce dialogue.
Abrindo o caminho a uma nova fase da vida terrena.
Ouvrant le chemin dans la direction d'une nouvelle étape dans la vie humaine.
Será que deu para entender o todo?
Vous avez compris le tout.
Oui, c'est bon, c'est parfait.
Oui, sim, Sônia.
Muito, muito, muito interessante, viu?
Oui, c'est intéressant. J'ai une question, excusez-moi, je ne sais pas si...
Mikael, tem uma questão, Sônia.
Sim, pois não.
Tu sais, Sônia, par rapport aux œuvres posthumes dont tu as parlé tout à l'heure.
A minha questão, Sônia, faz referência ao livro Obras Póstumas, você citou faz pouco tempo.
Sim. Então, je voulais savoir donc, tous les thèmes qui sont abordés dedans.
Eu gostaria de saber todos os temas que são analisados, estudados dentro deste livro.
Est-ce que tu penses, toi, Sônia, je ne parle pas des personnes qui ont écrit des livres, mais toi, personnellement, que ces thèmes pourraient être inclus dans certains livres de Kardec, par exemple?
Eu pergunto a você, Sônia, não a outros escritores. Você acha que o que está dentro de obras póstumas poderia ser colocado nas outras obras da codificação?
Par exemple, il y a un article, pardon, un petit livre en fait qui s'appelle c'est quoi Mara, La vraie nature du Christ, je crois que ça s'appelle. Que enfin moi personnellement, j'aime beaucoup, je trouve très très intéressant. Et est-ce qu'il aurait pu être inclus dans la Genèse ou dans l'Évangile?
Tem uma parte dentro desse livro que fala sobre a natureza do Cristo. C'est la nature du Christ, c'est ça, Michael?
Oui, tu te rappelles?
A natureza do Cristo, que eu gosto muito. Essa parte poderia, por exemplo, ser colocada, incluída dentro da Gênese, por exemplo?
Então, essa parte já está dentro da própria Gênese de Kardec.
Cette partie, elle est déjà dans la jeunesse de Kardec, Michael, par exemple.
Ela não está exatamente como está aqui, com esses títulos que estão aqui. Por exemplo, aqui você tem fontes das provas sobre a natureza de Cristo, os milagres, etc. Mas ela está, todo esse conteúdo está espalhado dentro da Gênesis, na segunda parte que fala sobre Jesus.
Toute cette partie, par exemple, elle est déjà dans la Genèse. Il n'y a pas les mêmes titres, d'accord? Mais si tu veux, dans la deuxième partie de la Genèse, tu verras que tout ce qui est dit là dans ce livre est disséminé, développé dans la Genèse, dans la deuxième partie.
Ah bon? Je sais pas, alors je l'ai lu, mais je le ressens pas comme ça, en fait. Alors,
é engraçado, porque eu li, ouvi, mas eu não tinha sentido dessa maneira, Sônia.
Então, existem algumas partes, por exemplo, que ele vai desenvolvendo melhor aqui no Obras Póstumas, porque como o Obras Póstumas é um conjunto de escritos de Kardec, ele colocou muito do pensamento dele aqui no Obras Póstumas.
Il y a beaucoup d'informations et peut-être beaucoup plus dans Obras Póstumas, parce que si tu veux, Obras Póstumas va être des écrits d'Alain Kardec, ses propres pensées.
Oui.
Sônia.
Para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender o seguinte, que o Kardec, ele tinha um cuidado muito grande para não misturar o pensamento dele com o pensamento dos espíritos.
Tu vois, là nous voyons quelque chose de très bien. C'est que Kardec, il faisait très attention de ne pas mélanger sa pensée à lui, ses pensées, sa manière de voir avec la pensée des esprits. Et il avait cette attention et cette discipline de ne pas laisser ses pensées entrer, se mélanger avec la pensée des esprits supérieurs.
Et moi, je me suis dit au début qu'il ne l'avait peut-être pas mis parce qu'il aurait pu avoir vraiment de gros ennuis avec l'Église à cette époque-là, en fait.
Ele pensou que ele não teria colocado na codificação todos esses pensamentos, que seria por receio, né, de ser muito atacado pela Igreja Católica.
Não seria exatamente isso. O Kardec, ele tinha um respeito muito grande pela obra dos espíritos.
Ce ne serait pas vraiment pour à cause de cela, Michael. La réalité, c'est que Kardec, il avait un grand respect par l'œuvre des esprits.
Então, mesmo quando ele coloca textos dele, quando ele escreve, ele toma todo cuidado para não colocar o pensamento dele. Ele desenvolve o pensamento dos espíritos. É como se fosse um tradutor.
Quand il va écrire, par exemple, ses pensées, même là, dans ce moment, il va faire très attention, soit un respect et un accord avec la pensée des esprits supérieurs. Il se place vraiment comme un traducteur, si tu veux.
Oui, je comprends.
Então, existem dois livros que a gente pode conhecer profundamente o pensamento dele, Allan Kardec, dele, Rivail.
Il existe deux livres où nous pouvons connaître et profondément la pensée de Rivail. Pas seulement Allan Kardec, Rivail,
Isso, que é o Obras Póstumas.
qui est œuvre posthume.
E um outro livro chamado Viagem Espírita em 1862.
Et le deuxième livre, c'est Le Voyage Spirite en 1862.
Isso, não sei se você tem esse livro aí.
Eu tenho.
Tem. Então, esse livro ele conta as viagens que ele fez pela França nos anos de 1860, 62 e 63, na divulgação do Espiritismo. Então, ele conta o que ele encontrou pela França nesse período. Tem três viagens.
Dans ce livre, nous allons connaître les voyages qu'Alain Kardec a fait un peu partout en France et dans les années 1860, 62, 63.
Onde essa época já tinha o um movimento espírita assim bastante organizado na França.
À cette époque, le mouvement spirite était très organisé en France.
Então, é um livro bastante interessante, onde ele conta quem ele encontrou, as pessoas, como que eram os trabalhos nos centros espíritas naquele momento. É um livro muito bonito.
C'est un livre très intéressant et très joli, très beau, parce qu'il va raconter les rencontres qu'il va faire, l'organisation des groupes spirites, des petits groupes spirites un peu partout.
Então, esses são os dois livros que se encontram no pensamento de Rivail.
Et ces deux livres-là, nous pouvons connaître Rivail.
E no Obras Póstumas, ele não contradiz o Espiritismo.
D'un œuvre posthume, il ne contredit pas le spiritisme.
Muito
Posso
bem.
fazer uma pergunta bem rápida?
Je peux poser une question rapidement?
Não sei se caberia, mas pelo que eu tô, o que ela falou aí dessa viagem de 1862, eu achei assim bem interessante. Eu não li, mas me parece que eles estavam, acho que mais organizados ou mais do que na atualidade. É isso que eu estou pensando, porque pelo que eu vi hoje.
J'ai une question, je ne suis pas certaine si je suis hors sujet, mais par rapport à ce livre, Voyage Spirit 1862, en t'écoutant Sonia, j'ai pu observer qu'on a l'impression qu'à cette époque-là, hein, 1862, le mouvement spirit était plus organisé ou plus harmonieux qu'aujourd'hui, ou est-ce que je me trompe, enfin.
Há um processo histórico bastante grave nessa questão toda.
Il y a un processus assez important, très grave, en relation à ce thème.
Até a morte de Léon Denis, o movimento espírita tinha uma força razoável na França.
Jusqu'à la mort, la désincarnation de Léon Denis, le mouvement spirite est, en France, il était assez organisé et puissant.
Então estavam vivos ainda o Denis, o Flammarion morre antes dele, e o
Alors,
Gabriel Delany também. Então, pela sequência de mortes, de desencarnações, foram Delany, Flammarion e Denis.
dans cette période, il vivait encore sur Terre Gabriel Delanne, Camille Flammarion, Léon Denis. Dans la séquence des désincarnations, et nous allons voir d'abord désincarne Gabriel Delanne, ensuite Camille Flammarion et après Léon Denis.
Depois que todas essas pessoas desencarnam, inclusive a esposa de Allan Kardec, o editor dele, que era o Lachapre.
Une fois que tout ce groupe toutes ces personnes vont désincarner. Et là, nous pouvons aussi citer la femme d'Alain Kardec, Amélie Boudet, son éditeur, La Châtre.
Então, nós estamos mais ou menos na década de 1925, 26, mais ou menos.
Nous nous retrouvons dans la période de 1925-1926, fin de cette période-là.
O espiritisme começou a décrescer a partir dessa data.
À partir de cette date, le spiritisme a commencé à perdre sa puissance.
Até que finalmente, na década de 30, o espiritismo vai sendo desenvolvido muito mais aqui no Brasil do que na própria França.
À peu près en 1830, le spiritisme en France va décliner et ça va être au Brésil, ça va monter en puissance, ça va commencer à s'accroître. Le mouvement
então, de 1890, mais ou menos, até 1930, o espiritismo quase que se transferiu todo já para o Brasil.
De 1890 à 1930, le spiritisme va se déplacer de la France vers le Brésil.
Quando a Segunda Guerra explode na Europa,
quand la Deuxième Guerre mondiale va éclater en Europe,
un brasileiro chamado Canuto Abreu,
le Brésilien appelé Canuto Abreu,
ele vai até o movimento espírita que já era pequeno em Paris.
Il va à Paris vers le mouvement spirite qui était déjà peu nombreux et peu puissant.
E recolhe a documentação ainda que ainda estava em Paris, livros de Kardec, livros de Flammarion, livros de Léon Denis. Et il traz para o Brasil para serem editados.
Il va recueillir et le matériel qui reste, qui est encore là, les livres d'Alain Kardec, les livres de Léon Denis, Gabriel Delanne, Camille Flammarion et d'autres, va prendre ce matériel avec lui jusqu'au Brésil pour que ce matériel soit traduit.
O que nós notamos aí, fazendo uma análise histórica, toda a situação europeia gerada com as duas grandes guerras impossibilitou o desenvolvimento do espiritismo em terras europeias.
A observação histórica que nós podemos fazer é que a presença de duas guerras que se são sucedidas em Europa, elas ont empêché o desenvolvimento do espiritismo. É o Brasil que ele vai poder grandir, aparecer davantage.
O fato do espiritismo estar bem desenvolvido aqui no Brasil não quer dizer que nós sejamos uma terra prometida, hein?
Le fait d'avoir actuellement le spiritisme bien développé au Brésil ne fait pas de cette terre terre promise.
Au contraire, la responsabilité est tellement grande que est immensurable.
Au contraire, la responsabilité elle est immense. On peut même pas mesurer.
Mais non, c'est seulement nous, c'est de toute l'humanité.
Mas não é pas seulement de nous, c'est de toute l'humanité.
Eu tenho um pensamento.
Porque os princípios espíritas, eles são universais.
Parce que les enseignements espíritas, ils sont universels.
Então a gente poderia entender que doutrinariamente falando, o corpo doutrinário foi preservado aqui no nosso país.
Ce que nous pouvons dire, c'est que le corps doctrinaire a été préservé au Brésil.
Mas ele pertence a toda a humanidade.
Mais il appartient à toute l'humanité.
Ok?
Oui.
Ok.
Je me demande toujours ce que Kardec penserait si c'est au Brésil, s'il se tient le spiritisme. Maintenant, c'est vraiment le pays qui est fertile au spiritisme. Ça m'intrigue toujours. Et je disais, Mara, que je pense souvent à ça. Je me dis, mais... Kardec, alors qu'est-ce qu'il en penserait? Bon, on ne peut pas le savoir, mais qu'est-ce qu'il en penserait maintenant que le spiritisme a vraiment bien immigré au Brésil et tout, que sa doctrine est connue dans ce pays, surtout même plus qu'en France, quoi.
Eu me pergunto sempre É claro, nós não podemos saber, mas eu me pergunto a si mesmo, o que Kardec pensaria ou sentiria, olhando na atualidade, o espiritismo se desenvolvendo desta maneira no Brasil, tão pouco no, na França, praticamente renascendo e aparecendo no Brasil. O que que ele pensaria? O que que ele sentiria?
Olha, é muito difícil a gente analisar o pensamento do codificador, porque ele é um espírito muito elevado, né, Mara?
C'est très difficile, c'est une grande responsabilité d'analyser la pensée du codificateur parce que c'est un esprit tellement élevé.
Muito embora ele amasse a pátria francesa, mas os atos dele e a história dele mostram que ele é um cidadão universal.
Même en sachant qu'il aimait profondément la France, sa patrie, nous voyons à travers ses actes et à travers ses écrits qu'il considérait sa patrie l'humanité.
Aí, talvez, se a gente estudasse, por exemplo, um processo reencarnatório, a gente sabe que tem muitos franceses reencarnados, pessoas, espíritos que foram franceses e que reencarnaram no nosso país também.
Si on étudiait un peu plus le processus de réincarnation, il y a un grand nombre de Français, d'esprits qui ont vécu en France, qui se sont réincarnés au Brésil.
Essa é uma informação trazida pelo espírito humano, inclusive.
Cette information elle est donnée par l'esprit Emmanuel dans ce livre que je vous citais tout à l'heure.
Deu para entender a situação? Então, o processo histórico dos países dificulta o desenvolvimento de uma mensagem maior.
Vous avez bien compris cette explication, mais en tout cas, le processus des pays difficulte le développement d'un message plus grand.
Mas é importante que se diga que se os brasileiros não souberem levar a mensagem espírita com dignidade, ela será levada para outro local.
Mais il y a une chose qui est très importante d'être dite. Et si les Brésiliens n'ont pas la responsabilité et n'apportent pas ces enseignements, cette doctrine, ce corps doctrinaire avec dignité, et ce message ira ailleurs pour qu'il puisse apparaître dans d'autres nations.
Mais il est bien
Então,
divulgué, hein, même, moi je pense. Je dis qu'il est bien divulgué, je pense, moi.
mas ele está bastante divulgado no Brasil, não, Sônia? Os brasileiros estão levando essa mensagem à frente, não?
sim, por hora, sim.
Por l'instant, oui, Michael, por l'instant.
Oui.
Então, eu gostaria de sugerir o estudo dos temas da segunda e da terceira aula.
J'aimerais donner comme suggestion, vous pouvez étudier le deuxième cours et le troisième cours. Alô?
Então, eu espero que você tenha uma excelente semana, duas excelentes semanas, que tudo corra bem a todos.
Je vous
Meu
souhaite.
abraço fraterno a todos vocês.
Je vous souhaite
Obrigada.
une quinzaine vraiment excellente à vous tous. J'espère que tout se passera très bien pour vous tous.
Merci, pareil pour toi, Sonia, et pour tout le monde.
Obrigado, Sônia, para você também, para todos aí.
Isso, eu gostaria de convidar o Micael para fazer uma prece para os irmãos.
J'aimerais inviter Michael pour faire la prière s'il accepte ce soir.
Ah oui, écoutez, si vous m'entendez bien, pour moi c'est bon.
Si vocês me entenderem bem, claro que sim, com muito prazer. Sim, oui, Michael.
D'accord. Seigneur, notre Père.
Senhor, nosso Pai.
Nous tenons à te remercier.
Nós gostaríamos de agradecer
Pour cette étude que nous faisons ensemble
por este estudo que nós fazemos juntos.
et pour avoir le plaisir de se réunir.
E o prazer de estarmos juntos, reunidos.
D'avoir cet enseignement spirit et philosophique sont des choses très importantes pour nous.
De receber estes ensinamentos espíritas, filosóficos, que sont tão importantes para todos nós.
Car c'est grâce à ces enseignements que nous avançons.
Pois é graças a estes ensinamentos que nós avançamos.
Il y a des périodes dans la vie qui font qu'on a envie d'apprendre davantage.
Existe períodos nas nossas vidas onde nós desejamos e necessitamos aprender um pouco mais.
Nous posons plus de questions.
Onde nós temos mais questionamentos.
Et c'est dans ces moments-là qu'il faut profiter avec des personnes qui ont beaucoup de connaissances d'avoir cet enseignement.
Et dentro desses períodos, nesses momentos, que nós devemos valorizar a presença destas outras pessoas, esses outros irmãos que têm conhecimento e que podem nos ofertar conhecimento.
E nós voulons remercier aussi les esprits supérieurs qui nous guident durant ces études.
Nós queremos agradecer principalmente aos espíritos superiores que orientam, que guiam este estudo.
Car sans eux, nous ne pourrons pas vraiment avoir tout cet enseignement.
Pois nós sabemos que sem eles não poderíamos receber todos estes ensinamentos.
Je voulais aussi remercier notre créateur pour toute cette bonne énergie qui règne dans cette étude.
Eu gostaria de agradecer a Deus por toda esta energia maravilhosa que manifesta-se agora nesse estudo.
Pour l'écoute les uns des autres.
Pela atenção de uns em direção aos outros.
Merci encore à toutes et à tous ici.
Obrigado a todos que aqui estão. Muito obrigada.
Amém.
Que assim seja. Graças a Deus.
Assim seja.
Assim seja.
Obrigada, Micaela.
Merci, Micaela.